Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Né? Então, a gente tem essa modificação do nosso tempo, né?
Mas pera,
deixa eu voltar.
Não, que você estava na tristeza.
Eu vou voltar na tristeza. Então, a gente tem essa modificação do nosso tempo, do que corresponde a uma idade, o que é jovem, o que é velho. Quando nós passamos por esse processo, ainda assim nós estamos marcados pela idade cronológica. Né? Então, a idade cronológica, ela acaba tendo um peso.
Sim.
Né? Agora estou fazendo tantos anos. Né? E aí parece que eu, toda minha projeção de sociedade, todos os meus esquemas sociais que externos, eles vêm à tona. Como é que deve ser uma pessoa? Como é que se comporta uma pessoa de tal idade? Como é que se comporta uma mulher de 60 anos?
Mas é muito complicado, porque a sociedade já diz assim que a mulher de 60 anos não pode estar no mercado de trabalho, que ela não pode usar minissaia, que ela não pode namorar um cara 20 anos mais novo, sendo que ao contrário pode. Então, são tantos nãos, né? São tantos nãos que... eu estou dizendo especificamente da mulher, mas assim, um cara mais velho também não vai conseguir um emprego.
É.
Se você tiver para uma vaga um de 60 e um de 30, vai o de 30 conseguir. Então, as pessoas hoje em dia, eu vejo mentir até a questão da idade, pelo menos no primeiro momento, para conseguir um emprego.
Exatamente. Então, nós temos assim, por exemplo, quando nós falamos da tristeza, né? Na verdade, eu pulei uma, tá? Que era a raiva.
Uhum.
Tá? A gente, quando passa para o processo da tristeza, já vou falar da raiva. Quando a gente passa para o processo da tristeza, tá? Essas imagens sociais, elas ficam muito mais claras para a gente. Então, de repente, as pessoas se rejeitam a ser chamado de senhor e senhora. Porque parece que a sociedade começa a reconhecer para você que você está mais velho. Né? Quando isso acontece, isso é um choque para muita gente. Sabe? Então a pessoa fala, nossa, me chamou de senhora. Não me chama de senhora, não, porque eu não gosto. Né? Como se esse termo me colocasse... É a fantasia lá do Thor,
sim,
né?
Sim.
Apertada nele, né? Então, parece que a sociedade começa a criar essa fantasia com você. O que você pode e não pode. E tem gente que aceita isso plenamente. Né? Por isso que a gente fala da modificar, aceitar, tá? Não é o processo de aceitação final.
Só vou fazer um parênteses, então, colocar o comentário do Fábio.
O Fábio...
Oi, Fábio, como sempre, né? Envelhecer é testar nossa sabedoria.
É.
Eu, pelo jeito, não tenho muita.
É. Você sabe, Fábio, antes era uma compensação disso. Ah, a gente vai envelhecendo, vai ficando mais sábio. Aí eu vi um comediante que falou assim, parece que envelhecer fica mais sábio. Eu não sei porque, assim, eu tô ficando mais velho, não tô entendendo nada.
Eu tô nessa.
Cada vez entendo menos, né? Então, mas existe esse processo da sabedoria. Quando a pessoa consegue fazer os mergulhos internos. Porque a sabedoria não é um conhecimento somente, é a experiência do mundo.
A experiência.
E quando você pega e é válida a tua experiência do mundo, aí sim é sabedoria.
Até você está fazendo essa distinção, né, da sabedoria, da questão de ter experiência, porque hoje a gente tem muita informação, mas não tem experiência.
Não tem experiência.
É uma agonia muito grande você ver tantas coisas no Instagram dizendo que envelhecer está tudo certo, olha só, daí aparece a pessoa dançando com a roupinha, não sei o quê. Mas não é essa a tua experiência. Pode até ser inspirador em alguns momentos, mas se você estiver nesse campo da tristeza, você fala, poxa, como é que ela consegue e eu não consigo? Como é que ela consegue descobrir toda essa alegria e eu não consigo?
É.
Né? Então, a sabedoria, a experiência é fundamental.
É fundamental nisso aí. Né? A gente tem um estado da raiva que eu pulei, vou falar um pouquinho dela, né? Um estado da raiva. Esse estado da raiva, ela começa a acontecer nas pessoas de uma maneira muito intensa. Ela que leva à depressão, inclusive. Sabe? Esse processo mais depressivo da tristeza. Porque é a raiva que eu tenho, né? Então, eu já estou com tal idade e não casei. Já estou com tal idade e não tenho filho. Já estou com tal idade e não fiquei milionário. Já estou com tal idade... Isso a gente escuta no consultório quase que diariamente. Eu já tenho tal idade e não realizei aquele sonho de...
Sabe? Que era esperado. Né?
Que era esperado, que eu esperava de mim. Né? Eu já estou com mais idade e me separei. E aí, faço o que agora? Né? E as ideias vêm assim, para homens e mulheres. Ninguém vai me querer. Quem que vai querer um homem velho, uma mulher velha?
Como é que eu vou, velho, entrar no Tinder?
Como é que eu não sei nem o que fazer com a questão do Tinder. Uhum. Né? Eu tenho medo das pessoas, da negativa das pessoas em relação a mim mesmo. E mais, né? A sociedade esquece que somos pessoas sexuais. que o sexo ele não termina nunca na gente, né? E os desejos sexuais das pessoas mais velhas é muito podado pela sociedade, pelos filhos, por netos, etc. tal. Então esses desejos sexuais também, eles têm que ser embutidos para muita gente, muitos homens e mulheres, né? E tem que engolir isso daí, porque a sociedade é como se não permitisse, a partir do momento reprodutivo, que acabou sua época reprodutiva, você vai fazer sexo para quê? Né? Isso é um...
Parece que quando o ser humano, né, quando deixa essa fase reprodutiva e produtiva, né, enquanto deixa de gerar um capital, de estar livre, ela é totalmente invisibilizada.
É,
né?
Isso aí. Isso faz parte do capitalismo. Né? Entendeu? Porque a partir daquele momento vê aquelas pessoas como dando despesa e não como dando receita. Né?
Mas ela daria muito menos despesa se tivesse uma atenção voltada para ela.
Mas, exatamente. E outra coisa, se nós pudéssemos desconstruir essas imagens do envelhecimento nosso. Entende? Porque quando você vê hoje, o maior problema da pessoa mais velha e depois que está aposentada, quem se aposenta, né, é o tédio. O profundo tédio. Sim. Que existe logo depois. Porque hoje, com a longevidade aumentando a cada dia, sabe, nós vamos ter pessoas aposentadas aos 60, que vão durar até os 90, 95 anos, tá, sem ter o que fazer. E o tédio, ele mata mais do que qualquer coisa, porque ele leva à depressão, leva as pessoas a ficarem isoladas cada vez mais, porque também as construções de amizades, elas vão terminando. Para os homens isso acontece direto, para as mulheres um pouco menos, que as mulheres voltam para as amigas. Entende?
Os homens se isolam.
Os homens se isolam. Então, eles, e esse processo do envelhecer sofrido, sabe? Sofrido nessa perspectiva de acordar de manhã e falar, meu Deus, eu não sei o que fazer, inventar coisa para fazer. Aquele Paulo Gustavo tinha aquela Dona Hermínia, né, que é a mãe, e eu me lembro de uma cena que eu falei, puxa, é interessante, que ela vai comprar ela vai comprar as compras, e aí volta e esqueceu a cebola. A empregada fala, eu vou lá comprar a cebola. Ela, não, vai me tirar meu único entretenimento, que é ir comprar, ir no mercado. Parece uma piada, mas isso acontece direto. Eu vou 3, 4, 5 vezes no mercado, a farmácia, para eu poder ter alguma, me sentir útil. Né? E essa necessidade de sentir útil, muitas pessoas vão para os filhos também, querem cuidar, ser participante, e às vezes não tem necessidade.
A gente não. A tristeza voltou para a raiva, mas vamos para a aceitação.
Vamos para a aceitação.
Mas de falar assim, é uma pena que a gente também é muito solitário, individual, a gente não leva a velhice como uma questão coletiva, né? A gente não se responsabiliza por ela, a gente não cria laços, né? Porque você falou assim da pessoa, muitas vezes a pessoa se volta para a família. Mas é muito complicado, porque a família também tem todo o seu processo, né? Muitas vezes não quer, a mãe não quer, ou...
Não tem necessidade, né?
Não precisa, porque dá para... É um mito, né? Que não dá para ter vida própria. É. Dá para ter vida própria, mesmo sozinha, que eu digo, fora do esquema da família, mas você ir fazer uma ginástica, de você ter as amigas e sair com elas, de você participar de um clube de leitura, né? E de você ter um estado também que te dê um apoio que promova essas ações para você poder se mexer, ter um motivo de sair de casa.
Exato, exatamente. A gente, quando tem esse processo, passar um pouquinho mais da raiva, né, que a gente vê, essa raiva muitas vezes é projetada. Já viu? Essa raiva que a gente passa do envelhecimento, às vezes é projetada. Fulana tá velha, fulana, eu coloco nos outros, entende? Uhum. Começa a ficar muito crítico, muito crítica. Sabe? Então é uma fase.
Rabugenta.
Então é uma fase que a gente passa, que é uma fase que depois ele vem um pouco da depressão. Depois da depressão, quando consegue passar pela fase da tristeza, vem a fase da aceitação. Né? Na qual a pessoa consegue olhar e falar assim: não, eu estou envelhecendo, mas o que que isso significa para mim, envelhecer? Né? Eu não preciso fazer coisas que adolescentes fazem, porque nem quero isso. Mas também,
nem consigo?
Nem consigo. Eu não quero também, né? Eu vou fumar um pendrive. Né? Eu acho bobagem. Mas, ao mesmo tempo, eu posso recriar e criar modelos bastante funcionais para mim mesmo, ou bastante produtivos internamente. Né? Eu vejo, por exemplo, o movimento das pessoas de voltarem a estudar. Eu sempre recomendo às pessoas mais velhas, volte a estudar. Vai fazer uma pós-graduação, vai fazer um curso.
A federal tem, né, um projeto que abre para as pessoas e de forma gratuita, tá? É importante
gratuito
falar.
Gratuito para as pessoas que não têm condições de pagar e quem tem
Marcinho, você sabe qual que é o programa da Universidade, por gentileza, da Universidade Federal para a terceira idade? Tá. Eu acho que não é nem terceira idade, eu acho que antes ainda que já aceitam.
Então, existem muitos programas assim que fazem para essa questão que dava aquele nome ridículo, que é melhor idade. Não é melhor idade, é apenas uma idade, né? É uma fase da vida. Então, para essa fase da vida mais velha. Então, voltar a estudar. As pessoas têm dificuldade, porque nós precisamos exercitar muito cérebro, né? Então, o que a gente vê do processo do envelhecimento? Primeiro lugar, é a rotina. As pessoas tendem a ficar muito rotineiras. Tá? Elas começam a fazer as mesmas coisas da mesma forma sempre. E começa a ficar meio avessa à novidade. Isso é uma característica. Isso só tem pessoas acima de 55? Uhum. Ou tem muita gente que é assim? Certo? Que não aceita o novo, né? Existem outros processos que vão, que as pessoas começam a envelhecer quando ela começa a se limitar. Ela mesma começa a se limitar. Então, eu já vi frases de pessoas falando assim: nossa, voltar a estudar com essa idade dá até vergonha. Né? Vergonha de quê?
Mas é porque a gente, acho que até no outro programa que a gente falou sobre etarismo, o caso das meninas na universidade chamaram de velha uma moça de 40 anos que estava estudando.
É.
Então, assim, é muito difícil a gente romper com todas essas narrativas que a gente ouve, né?
Exatamente, mas nós temos que romper.
Ah, sim, não, né? Não é para não romper, gente.
Não é aceitar esse tipo de coisa, não, até porque, sabe, o processo do envelhecimento, como eu falei, ele é um processo de você, e deveria ser isso, de você se permitir mais e mais, e não menos e menos. Né? E se permitir a quê? A você buscar a sua própria felicidade, buscar a sua própria paz interna, sabe? Então, eu vejo assim para as pessoas, por exemplo, eu sempre falo com as pacientes e pacientes, assim, puxa, você tem a sua grana, por que você não viaja? Ai, mas eu vou viajar sozinho? Não, vai, pega uma excursão, conheça as pessoas. A dificuldade de sair...
Ah, mas então eu vou contar que a mãe de uma amiga, eu estou tão feliz, ela vai fazer um intercâmbio em Malta. Ela tem 60... Deve ter uns 60, entre 65 e 70, acredito. Ela está feliz da vida, que está parecendo uma adolescente que vai passar um mês em Malta fazendo, né, fazendo intercâmbio, conhecendo... Está com medo? Está com medo, mas está indo com medo mesmo.
Exatamente. Eu conheci um senhor, já faz um tempo, eu falo senhor porque ele tinha 72, que ele estava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos para inglês. Ele e uns dois ou três amigos, mais ou menos da mesma faixa etária, eles compraram um programa, né, ou fizeram um programa que eles levavam para os Estados Unidos, e ele ficava na casa de um americano, igual um adolescente.
Ai, que bacana.
Só que ele tinha tarefas diárias, assim, tipo ir fazer compra. E ele falou que foi uma das coisas mais engraçadas do mundo para ele, porque ele dava gargalhadas, entende? Não sabia falar direito. Né? E ficou lá, acho que uns 15 dias, nos Estados Unidos, e volta cheio de energia, das possibilidades que existem. Estou falando de estudo, mas também outra coisa. Quando nós estamos mais velhos, e aí o que o Fábio fala de tentarmos nos tornar mais sábios, é o momento de nós passarmos, tá, as informações da nossa vida, porque só nós olhamos o mundo, somos espectadores do mundo que vivemos, né? Então, quando a gente pega aquilo que nós temos de melhor e passamos para frente, sabe, nós estamos cumprindo o que biologicamente, psicologicamente se espera da idade mais velha, da nossa idade mais velha, né? Que é passar informação, passar conhecimento. Né?
Hoje em dia a gente interrompe muito isso, né? Ancestralidade, ouvir as histórias ou resgatar memórias são atos que a gente está tão no presente, assim, com esse bombardeio de informações que a gente tem.
Exato.
Que a gente desconecta do que está lá atrás e que tem tanto para ensinar para a gente, que é parte da gente, né?
Exato.
Assim, engraçado, a gente nega lá na frente a finitude, mas também nega toda a ancestralidade.
A ancestralidade, né? Isso dá para a gente a sensação que muitas pessoas têm. Ali já vou ler ali o que veio. Veio muitas pessoas...
Eu
acho que vamos pedir intervalo depois, né? Estamos no horário. E tem muitas pessoas que a gente esquece, por exemplo, que olhar a ancestralidade e a sabedoria dos nossos ancestrais, se assim houver, né, significa Porque nós somos elo dessa grande corrente que vem lá de trás e vai lá para frente. Né? E somos espectadores da vida também. Então nós resgatamos lá atrás para poder produzir lá para frente. Certo? Mas isso depende muito mais da gente do que necessariamente, foi isso que eu falo, da sociedade. Por mais que a sociedade impeça isso e acha que não, você não tem nada a ensinar, mas eu vejo, por exemplo, no próprio consultório, quantas pessoas jovens eu atendo que buscam um psicólogo mais velho, sabe? Porque eles querem algum tipo de caminho, seja da psicologia e tudo mais, com um olhar diferenciado daquilo, né? Eles reconhecem a experiência, né? Entende? Então você vê jovens fazendo isso. Mas aí, por que que aquele jovem busca isso de uma pessoa mais velha? Porque ele podia buscar um psicólogo jovem.
É, né? Mas aí é o que a gente vem falando, é o que você acabou de falar, a tal da experiência, né? Não dá para uma pessoa, e aí eu sei que psicólogos vão contestar, profissionais vão contestar, mas eu vou dar um outro exemplo, né? O caso da coach que eu falei para você. Exato. É uma coach mais jovem do que eu, que chegou no momento que eu falo que eu tô exausta, eu tava num processo de exaustão em função de envelhecimento, de menopausa, uma série de coisas, e era uma exaustão que eu não entendia o que era e realmente estava muito, assim, quase deprimida mesmo por sentir aquilo, não ter força, não ter nada. Ela vira para mim e fala assim: então você tem que pensar em se aposentar. Quer dizer, é o pior momento. Então ela não entende o que existe um ciclo, né, que é um envelhecimento que ele é normal, que a exaustão, a fadiga fazem parte. Eu não sabia, né? Mas eu acho que se eu tivesse buscado um profissional, uma profissional de preferência mais velha, ela teria passado por essa experiência e saberia o que é. Fala assim: Marta, essa exaustão é normal, ela vai passar, é em função dos teus hormônios, da falta deles e tudo mais. Não, mas daí a solução de uma pessoa mais jovem foi: aposenta, fica quieta em casa.
É,
vai descansar, vai descansar. Gente, a gente vai dar uma paradinha e a gente já volta.
Marta, te respondendo rapidinho.
Olha lá.
O projeto da Federal é Universidade Aberta da Maturidade.
Ah, é isso. Universidade aí. Aberta da Maturidade. Se você
ele tem curso
aí...
de quê? Assim, ele tem...
O projeto prevê atividades educativas diversas, especialmente palestras, constituindo-se em um espaço de exercício e construção de diálogos entre os participantes e a comunidade acadêmica. Tem como base os seguintes temas centrais: inclusão digital, direito do idoso, saúde do idoso, atividades corporais, meio ambiente, gerontologia, arte e cultura.
Nossa, maravilhoso. Super bacana. Maravilhoso. Obrigada, Marcinho.
Vamos fazer um intervalo então?
A gente
já voltamos
volta.
E eu vou ler as perguntas que estão ali.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.